estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Voltando a nossa, após o intervalo técnico que a nossa operação de som pediu, falávamos da questão dos livros que foram, portanto, escritos nessa época de 1855, com a edição do primeiro livro, que culminou no dia 18 de abril de 1857. Por isso que estamos no dia de hoje, em homenagem a esses 140 anos de existência do primeiro livro da doutrina espírita, dedicando o nosso programa. Agora, só uma questão, Miguel, que eu gostaria que você, por gentileza, complementasse. Quando você se referiu que Kardec se utilizou de médiuns, em especial jovens, adolescentes. Isso quer dizer que ele não era o médium, é isso?
Não, ele não era médium. Ele tinha uma intuição muito arguta, né? Muito desenvolvida, naturalmente. A gente sabe que se não tivesse essa intuição, esse bom senso, não poderia ter realizado o trabalho que realizou. Mas realmente médium, como nós entendemos, em evidência, não. Destacadamente não era médium. Falando agora também da questão dos druidas, que você se referiu, e lá no começo você falou do período druida, né? Foi aí que nasceu o nome, o pseudônimo Allan Kardec, né? Você se lembra que ele foi um sacerdote druida. E essa revelação foi trazida por um espírito chamado Zéfiro, que foi o primeiro espírito que se manifestou e fez essa revelação. Então ele adotou o nome que teria tido nas Galias, não é assim? Isso. Quando foi um sacerdote vegetariano, né, que adorava o deus Dispater, quer dizer, o deus da fraternidade. Era uma seita que existia na época e que Kardec teria sido um sacerdote. Então ele adotou esse pseudônimo Allan Kardec.
E falando, portanto, de toda esta obra, desses livros todos que representam a codificação, para o nosso ouvinte que está iniciando os estudos da doutrina espírita agora, Hilário, como é que nós poderíamos caracterizar os princípios básicos do Espiritismo? Nessa obra toda, quais os fundamentos, quais os princípios básicos que o Espiritismo tem?
Os princípios básicos do Espiritismo, eles estão todos alicerçados na moral do Evangelho de Jesus. Assim como Jesus não veio destruir a lei, quando ele proclama nos seus evangelhos, o Espiritismo também não veio destruir a lei do Cristo. Os pilares fundamentais sobre os quais se alicerça a doutrina dos Espíritos, nós poderíamos listar em linhas gerais o seguinte: a existência de Deus, este Pai soberano, justo, misericordioso, bom, este Pai de amor e de caridade; a imortalidade da alma, a existência do Espírito, onde nós aprendemos que somos Espíritos, que estamos aqui envergando um corpo físico, estagiando neste planeta, mas que a nossa vida continuará, mesmo após a exaustão dos órgãos físicos. Isto é um princípio fundamental que conforta e que nos enche de muita esperança. E evidentemente, como a nossa vida continua, nós aprendemos no Espiritismo também que este universo, este mundo Terra, este planeta que nós amamos tanto, apesar da fase de transição que passamos, é uma das múltiplas moradas na casa do Pai. A pluralidade dos mundos habitados é outro princípio muito importante, base sólida da doutrina espírita. E através desses mundos habitados, nós vamos fazendo a nossa caminhada, os nossos aprendizados, vivendo, existindo muitas vezes. Eu até aqui me lembro do querido Estevão Camolese, quando ele é muito enfático neste ponto. Ele nos diz o seguinte: a vida é uma só. Isto pode até causar estranheza. A vida é uma só, mas as existências são várias. Porque nós, como espíritos, vamos ocupando vários corpos, através de um dos princípios fundamentais que se chama reencarnação, ou a chamada palingenesia dos hindus. Através dessas migrações sucessivas, ocupando vários corpos, porém conservando a nossa individualidade, nós vamos fazendo os nossos estágios nas diversas moradas da casa do Pai, através do aperfeiçoamento espiritual. Outra não é a finalidade da nossa vida, senão o progresso, senão o aperfeiçoamento.
Se me permite, Hilário,
pois não,
aduzir o seguinte, que está sintetizado em cinco princípios básicos, que é a crença em Deus, na imortalidade da alma, continuação da vida, conforme você disse, na comunicação dos espíritos, através da mediunidade, porque Kardec não inventou nem reencarnação, nem mediunidade, nem nada. Ele se utilizou desses instrumentos que são leis para nós. Reencarnação é lei, comunicação dos espíritos é lei, pluralidade dos mundos habitados é lei, porque muita gente fala a tese espírita, a teoria espírita, não é teoria, não é tese, são verdades, são leis da nossa concepção. E além da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que cada vez mais se confirma. Aliás, Kardec chegou a dizer que o espiritismo marchava ao lado da ciência, e que se um dia a ciência viesse a comprovar que ele estivesse falho num ponto, que nós deveríamos abandonar esse ponto e seguir a ciência. Portanto, ele é fundamentado também nisso. Daí até o bom senso de Allan Kardec, ele nunca será ultrapassado, porque o espiritismo vai às causas. A ciência estuda e analisa os efeitos, mas o espiritismo remonta à causa. E outra observação também, se me permite, já que estamos falando desse assunto, que eu acho fundamental dizer que o ponto essencial da doutrina espírita foi a revelação do mundo dos espíritos, que a partir da confirmação de que há espíritos, que existe o mundo espiritual, pode-se dizer que começou uma nova era para a humanidade. Porque ele perguntou: quem são vocês? Nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Foi essa a resposta que eles deram através daqueles sinais, daquelas pancadas, letra a letra, né? Conforme a gente falou, né? Da tipologia e tudo. Quer dizer, se eles são as almas dos homens que viveram na Terra, há todo um verdadeiro universo a ser desbravado. Onde estão esses espíritos? Como vivem? Então não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório, não existe juízo final. Porque estão vivos, estão falando, estão se comunicando, né?
Só me permita aproveitar esse gancho, Miguel, uma pequena licença. Quando você falou a respeito da comunicabilidade dos espíritos, esse também é um princípio apaixonante, porque nós aprendemos, através da bênção da mediunidade, que a mediunidade não foi inventada pelo espiritismo. Apenas a doutrina espírita dá uma abertura maior para que esse aspecto da vida seja estudado com maior profundidade. Porque se nós formos analisar, a mediunidade é uma lei da natureza. Os fenômenos espíritas, eles sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo. Apenas eles foram tratados com maior carinho, com maior profundidade.
E
com
seriedade, sobretudo, né, Hilário? E seriedade, porque claro. Veja bem, Kardec, você moralizou a mediunidade, porque a mediunidade era um intercâmbio. Quando os nossos irmãos evangélicos dizem: ah, mas a Bíblia proíbe o espiritismo, porque Moisés proibiu.
Proibiu porque havia abuso, porque abuso. Era usado.
O mau uso.
Inconveniente.
Indevido, né? E explorado até negativamente.
Aliás, essa questão da utilidade ou que tipo de prática se desenvolve com as manifestações mediúnicas hoje em dia, muitas vezes nós encontramos explorações a respeito do assunto. Mas aí as pessoas perguntam: mas é espiritismo kardecista? Como se fosse assim um teste de qualidade para saber: ah, então tá bom, porque lá eles não cobram, lá eles utilizam isso para o bem, lá eles não interferem na vida. Então quer dizer que até sobre esse aspecto nós herdamos de Kardec essa moral, herdamos de Kardec essa ética que do dar sem cobrar, dar de graça o que de graça receber.
Então, ele imprimiu esse caráter de seriedade e de moralidade. Né? Porque a mediunidade não tem caráter, ela é um instrumento, é uma lei, como a eletricidade, como outra. Você pode usar para o bem, como pode usar também negativamente.
A propósito, Miguel, você fez referência a um certo momento naquela resposta que os espíritos deram a Kardec, dizendo que eles eram as almas dos homens que morreram. A pergunta: em todo o trabalho de Kardec, existiu um espírito responsável Havia um espírito mentor de todo esse trabalho, Miguel?
Olha, consta a denominação espírito de verdade, né? Muita gente fala espírito da verdade, mas é espírito de verdade, que, a meu ver, era uma equipe, não era propriamente uma entidade, era uma equipe que se apresentava dessa forma, porque a gente sabe que um trabalho dessa envergadura, naturalmente, está a cargo de uma equipe de espíritos superiores, né? Então, esse espírito de verdade seria o intermediário do plano superior junto a Allan Kardec.
Muito bem, nós vamos pedir mais um intervalo e, na sequência, a Catarina tem mais notícias para nós.
Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Antes da Catarina formular a próxima pergunta aqui ao Hilário, uma vez nós fizemos referência aqui no programa, a partir de aprendizados que todos nós aqui temos feito, com relação ao que se assemelha um centro espírita. Porque aquele ouvinte que ainda não teve a oportunidade de ir a uma casa espírita, muitas vezes ele sente um certo bloqueio, um certo preconceito, imaginando que ao chegar ali vai encontrar a prática mediúnica indiscriminada, aquele tipo de coisa. Na realidade, uma das imagens que nós podemos fazer do centro espírita é exatamente a imagem de uma escola. A escola onde nós aprendemos a ser melhores. Uma escola onde nós aprendemos mais a respeito da vida, da verdadeira vida, aquela vida que continua após o nosso desencarne. Por isso que é uma parte de Miguel falando que dificilmente a gente faz referência ao Espiritismo sem citar livros, sem citar palestras, porque é através desses meios que nós efetivamente podemos recolher o material para o nosso aprendizado. Portanto, aquele ouvinte, aquele querido ouvinte que nos tem honrado todas as semanas, que ainda está pensando na possibilidade de ir a uma casa espírita, não se preocupe. Lá você encontrará uma escola fraterna, um ambiente familiar, um ambiente onde, através dos espíritos superiores que estão orientando as casas espíritas, cada um de nós encontrará o que precisa para o seu caminho de perfeição.
Pois que nasceu, Marinho, essa expressão kardecismo que nós nos referimos, devido à prática. Quando a casa anuncia aí aquelas práticas rigorosamente expostas por Allan Kardec, que é o estudo sistematizado, uma comunicação bem orientada, quer dizer, aquela doutrinação dos espíritos perturbados, enfim, uma coisa muito bem feita, e começam a misturar com rituais, com incenso, com música, com dança, enfim, com todos estes aparatos, essa parafernália, e aí confundem. E aí, para evitar que haja essa confusão, nós colocamos assim: se trata de uma casa espírita, kardecista, outros usam mesa branca, para diferenciar de outras práticas parecidas, semelhantes, mas que não são exatamente espírita. Daí existia a USE, né, União das Sociedades Espíritas, que é uma entidade voltada para a orientação, Federação Espírita. Enfim, esses órgãos todos foram criados para dar diretriz e sustentar essa base dentro dos livros de Kardec. Né?
A propósito, as escolas espíritas, o maior objetivo é ensinar a ciência de bem viver e a arte de amar, que é justamente o que o Senhor Jesus veio fazer aqui na Terra, né? E a propósito, nós vamos fazer uma pergunta ao Hilário. Nós falamos muito em Jesus, no seu Evangelho de Luz. Hilário, qual a relação que existe entre o Espiritismo e o Cristianismo?
Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o Espiritismo é o Cristianismo redivivo. O Espiritismo vem a ser aquele consolador prometido por Jesus, aonde nós lemos no Evangelho de João, no 14º capítulo, verso 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que restabelecerá todas as coisas e vos dirá tudo aquilo que eu vos disse. Portanto, a missão do Espiritismo mostra a profunda moral evangélica, a profunda moral do Cristo, restaurada na obra de Kardec. A moral espírita é a moral do Cristo. E a moral do Cristo é a valorização da vida. Portanto, o Espiritismo é o cristianismo restaurado na sua pureza. Cristianismo meridiano, cristianismo legítimo, sem dogmas, sem adulterações assintosas que foram feitas ao longo do tempo para atender a interesses particulares.
Hilário, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso tempo do programa. Estes momentos aqui passaram com tanta rapidez pela qualidade deles. E nós gostaríamos aqui de passar a palavra ao Miguel para as suas considerações finais, e depois gostaríamos que você também fizesse as suas considerações finais, pedindo ao Miguel que nessas considerações finais rapidamente nos falasse por que que o Espiritismo não possui organização, hierarquias, estruturas como as religiões tradicionais possuem.
Realmente o Espiritismo difere dessas demais denominações porque não tem nenhum chefe, não tem nenhuma hierarquia, não tem cultos externos, cerimônias como batismo, casamento, enfim, combate inclusive as crendices, as superstições que são produtos da nossa ignorância. E lembrar que Kardec realizou esse trabalho em apenas 15 anos, porque ele iniciou em 57 e desencarnou em 69, com 65 anos de idade, e como a gente vê pelos biógrafos, de um aneurisma. Foi um choque, foi uma coisa rápida, foi no dia 31 de março de 1869. Portanto, consta que ele caiu com uma pilha de livros na mão, portanto, trabalhando abraçado aos livros.
Nós agradecemos aqui as considerações finais do Miguel, a sua palavra. Hilário, as suas considerações finais rapidinho para nós, por gentileza.
Nós gostaríamos de enfatizar um dado muito importante que nós temos aqui numa obra de Herculano Pires, Ciência Espírita e Suas Implicações Terapêuticas. Os dados positivos, os fatos, a realidade evidente e a lógica de clareza meridiana eram os elementos principais do trabalho de Kardec, que mostram a limpidez clássica do pensamento francês.
Nós agradecemos a todos os ouvintes pela atenção que dedicaram mais a esse nosso programa. Nós informamos aos ouvintes que nos ligaram, ao Sr. Olavo, à Dona Hermínia, que as suas perguntas estarão sendo objeto de próximos programas. Nós gostaríamos de desejar aqui um bom dia para vocês. Muito obrigado.
Estamos encerrando o nosso programa Semeando a Boa Nova. Agradecemos a sua presença, caro ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.